Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Cálculos e esperanças. Apesar, porém, de jovem, apesar da violência do amor que aprendia Julião, sabia ela conter os movimentos do seu coração e desconfiar de si mesma. Uau, Scott, Peveril do Pico. Lisa, contanto que tenhas bastante resolução. Lucinda, que queres que oferta contra a autoridade de um pai? Se ele for inexorável aos meus pedidos. Mamãe, eu me dedico. Durante os dias de estada nas terras de Pereira, as quais não tinham limites nem vizinhos da Lélia a muitas léguas, augmentou Meyer a sua interessante coleção com extraordinária variedade de bichinhos e, sobretudo, borboletas. Tal era a alegria de que se possuíra por esse fausto motivo, do que a cada momento a manifestava num tom de franqueza capaz de por si só convencer o mais descrente dos homens em questão de sinceridade. O senhor Pereira, dizia o naturalista, afianço-lhe em parte alguma do Brasil, estive ainda tão bem como em sua casa. O eu te entendo, maroto, rosnava o mineiro. Deveras. Só que sinto é que sua filha não nos aparecesse mais. Sinto muito, na verdade. Sorriu-se Pereira com riso amarelo e replicou, apertando os punhos de raiva. Mochuzabe. Isto são costumes cada terra. As mulheres não são feitas para...
Para quê? Perguntou Meyer com pausa.
Para prosearem com qualquer um. Do que a conversar, dar de língua, explicou Cirino.
Obrigado, doutor, retorquiu Meyer, agradecendo mais a dicas filológica que foi imediatamente enriquecer o seu caderno de notas.
Prosear é conversar. Muito bem, pois, senhor Pereira, porque sua filha é uma bonita senhora. O nesta arapuca não caio a el, seu tratante. Hei de toda a vida andar com o óleo em ti, murmurava o mineiro. É pena, confirmava Meyer duas e três vezes. Por certo não era esta a linguagem imagem mais própria para desvanecer as prevenções e receios de Pereira, ao em vez mais e mais recrescia a sua vicia sobre Meyer, o que proporcionava ao verdadeiro culpado a liberdade de que carecia para tornar a naver o mal aguardado tesouro. Não foi, todavia, sem custo a nova conferência. Ficara a pobre menina tão impressionada com o final da primeira entrevista, que por alguns dias mal saía do quarto. Escrever-lhe Cirino era de todo inútil, por isso que ela nunca aprendera a ler, e, depois, qual o meio de lhe fazer chegar às mãos qualquer papel ou recado. Sobravam, portanto, razões para que o jovem se ralasse de impaciência e quase desesperasse da sorte. Passava as noites em claro, metido no laranjal e procurando uma solução a tanta dificuldade. Atorravam-no ainda aqueles dois assóbios que não podia explicar, sobretudo aquela pedrada tão bem dirigida, que por pouco ou talvez o houvesse estendido por terra. Numa dessas noites de ansiedade, viu afinal reabrir-se a janela de Inocência. A pobre coitada, abrasada também de amor, queria respirar o ar da noite e beber na viração do sertão uma pouca de tranquilidade para sua alma não afeita ao tumultuar dos sentimentos que a agitavam e quem sabe. Verificar-se que por aí não andava rondando aquele que no seio lhe inoculara tamanho desassossego, impetos tão desconhecidos e violentos, superiores a todas as suas tentativas de resistência. Cirino, rápido como uma seta, rápido como aquela pedra arrojada tão vigorosamente, achou-se ao pé da janela e cobriu de beijos as mãos da sua amada.
— Bom grito! — balbuciou ela.
— Dois gritos e a pedrada.
— Foi.
— Não foi nada, respondeu apressadamente Cirino. Fui ver no laranjal. Era um macaano que pareceu pedrada, era um noitibó que frechou para mim e veio dar com a cabeça na parede.
— Réis?
— perguntou ela incrédula. — O de Verras? A princípio tomei também um grande susto. Depois verifiquei que não passava de miragem. De noite, gente em tudo vê maravilhas. Para mim, a única que viera você, minha vida, meu anjo do céu. Com este madrigal encetou Cirino uma conversação como a da primeira noite, como a que balbuciam duas candidas almas na eterna e sempre nova declaração de ódio amor, desde que Adão e Eva trocaram a sombra das maravilhosas árvores do Éden. Mostrou-se o moço receioso da rivalidade de Meyer. Riu-se ela e gracejou, com espírito e bondade, da figura do estrangeiro. Com toda a confiança, chegou a idear planos de risonho futuro. Agora que sei o que é amar, direi a meu pai que já não quero um manecão. E se ele insistir? Não é de chorar.
Orar muito.
Lágrimas, às vezes, de nada servem. Mas tens-me cá comigo outro recurso.
Meu qual é?
Perguntou Cirino.
A morrer?
Não. Hei de dizer-lhe. Tomou Inocência ar grave e meio ofendido.
Escute.
Cirino, observou ela, nestes dias tenho aprendido muita coisa. Andava neste mundo e dele não conheci maldade alguma. A paixão que tenho por Messê foi como uma luz que faz colcar dentro de mim. Agora começo a enxergar melhor. Ninguém me disse nada, mas parece que a minha alma acordou para me avisar do que é bom, do que é mal. Sei que devo de ter medo de Messê, porque pode botar-me a perder. Não formos jus o como, mas a minha honra e toda a minha família estão nas suas mãos.
Do inocência, interrompe o Herdino.
E deixe-me falar, descontar-lhe o que me enche o peito. Depois e ficarei sossegada. Sou filha dos sertões, nunca morei em povoados, nunca li em livros, nem tive quem me ensinasse coisa alguma. Se eu magoar, desculpe, será sem querer. Lembre-me que, há já um tempão, pararam aqui umas mulheres com uns homens e eu perguntei a papapa por que aqui ele não aventra andar cá para dentro, como é de costume com famílias. O pai me respondeu não, Inocência são mulheres perdidas, de vida alegre. Fiquei muito assombrada, mas tão melhor, se são alegres hão de divertir-me. Aquilo é gente aerada, sem vergonha, secundou ele. Tive tanto dó das que Messê não imagina. Depois fui espiar. Caíam tontas no chão. Pitavam e cantavam muito alto com modos tão feios, que me fizeram corar por elas. São os homens que fazem ficar rancinhas coitadas. Antes morrer. Parece-me que Nossa Senhora há de ter pena dos que amam, mas desampara com certeza os que erram. Se não houver outro remédio, temos que nos lembrar que as almas, quando se acaba tudo neste mundo, vão pelos céus cheios de estrelas, passeando como num jardim. Se eu me finasse e Messê também, punha-se a minha alma a correr pelos ares, procurando a de Messê, procurando, e então nós dois, juntinhos, íamos viajando ora para aqui, ora para ali, às vezes pelo carreiro de Sé. Às vezes baixando a este ermo a ver onde é que botaram os nossos corpos. Não eram. Envolvi em sua pureza como num manto de bronze. Entregava-se Inocência com exaltamento e sem reserva à força da paixão. E essa natureza pudica e delicada a tal ponto dominava a Cirino, que invencível acanhamento pro bem diante a debil donzela, alheia a todos os mistérios da existência. Ao inflamado mancebo não acudia a ideia de saltar por aquela janela e menos a de praticar qualquer ação desrespeitosa. Consumia o tempo em beijos nas mãos da namorada, em tagarelices de amor, protestos, juras e ilusões de futuro. Amanhã, dizia Cirino, rede com cuidado assuntar a seu pai, falando no seu casamento. Depois, hei de virar a conversa para mim. Papá, observou a menina e a menina é muito bom, muito mesmo. Mas tenho medo dele. Tem um gênio, meu Deus. Quanto a mim, hei de falar bem claro e explícito. O que quero é que você me seja constante. Mas do sentimento de temor, que sobressaltava a Inocência, também participava Cirino. Por isso, chegado o dia, não ousava tocar na melindrosa questão. Houve bem que as continuas queixas de Pereira contra Meier lhe dessem ensejo mais ou menos favorável para desembaraçadamente encetá-la. Com gosto adiava o momento decisivo e esperava, perplexo, qualquer incidente que melhor servisse a seus planos. Entretanto, apesar de se acumularem os dias, se introjessem modificação naquele estado de coisas, doce esperança pairava no fundo do seu coração, consentindo-lhe planos de venturoso por vir e felizes enlaces e sofrimentos em que vivia. Nota 102. Especie de gavião. Nota 103. Passaram da noite.